Falando Claramente. Um podcast de Júlio Clara.
O meu carro chama-se Afonso. Oi, pessoal, o meu nome é Clara e isto é o Falando Claramente, um podcast incrível, maravilhoso, com a vossa host, Júlia Clara, que sou eu, e basicamente onde eu falo demasiado sobre a minha vida pessoal, mas isso nós já sabemos que eu ando a fazer. Neste episódio vamos falar de carta de condução, as minhas dificuldades, o que me ajudou e a minha experiência. Também vamos ter um segmento de perguntas do IG, os resultados da nossa giveaway, que eu agora estou a pensar, eu espero bem que a vencedora seja de Portugal Continental, porque senão eu estou feita para enviar esta sweat. Mas antes de tudo, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Eu sempre quis dizer isto. Olha, bora lá. Se houve algo que sempre me incomodou foi o meu cabelo. Durante anos fiz químicas que o mataram e foi graças a ótimas cabeleireiras que consegui fazer o meu cabelo crescer, finalmente, e ficar a beleza que é hoje. Mas infelizmente desenvolvi seborreia e nos últimos meses está a chegar ao ponto de fazer comichão e como coço com unhas de gel faz ferida. Tentei mudar de shampoo, mas não tem feito muita diferença. Hoje, por acaso, vou ao Flow Studio, que já agora, se procuras um salão de beleza na linha de Sintra, tens o Flow Studio, que é em frente à Estação de Montabrão. Um salão mãe e filha, a dona é a senhora Aline. Ela é incrível, uma querida, super atenciosa e tem sobrancelhas, pestanas, depilação a laser, unhas, pedicure e cabeleireiro, ou seja, imensos serviços. E se fores da minha parte, ainda tens 10% de desconto. Aproveita que eu sou amiga. Voltando ao cabelo, estava a ficar super preocupada e do nada apareceu esta marca, a Holistic, que basicamente são complementos nutricionais, vegan e sem medicamentos, que reforçam o cabelo desde o interior e a saúde do nosso organismo. Incrível, não é? Comecei o tratamento 28 dias hoje e com o meu código JuliaClara20, Julia com JH, portanto, JuliaClara20, tens 20% de desconto no valor do tratamento de um mês. Se sofres de queda de cabelo, fio fino e quebradiço, falta de vida e fraqueza no couro cabeludo, ou como eu, se borreia, aproveita e não percas esta oportunidade. Então, pessoal, sim, bem, parecia um anúncio da rádio. Ótimo, pá, é mesmo isso. Malta, girls gotta do what a girls gotta do. Tipo, I need some bank. Estamos assim. E que mais venham, por favor. Ora então, agora a sério, pessoal. Tem sido mesmo algo que ando a lidar, tanto que vou agora ao cabeleireiro, como vos disse, para fazer parte do tratamento. Cada vez mais tenho tentado dar atenção à importância de vitaminas e coisas para o nosso corpo. Vocês sabem, estou toda nesta jornada fitness, de ser that girl, tipo, tornar-me a melhor versão de mim mesma, etc. Etc, adiá, aspas. Portanto, isto foi um complemento espetacular para isso. Vamos começar então um novo segmento do podcast que se chama As Vossas Perguntinhas. Eu vou dar um nome mais original a isto, eu juro que vou. Eu vou dar um nome tipo As Claras da Clara, tipo... Meta Clara no... Opa, isto vai ter um nome engraçado e um ringtone e uma musiquinha quando começarmos. Ainda não estamos nesse ponto. Mas pronto, eu vou responder algumas questões que vocês me fizeram no IG e vou tentar não ocupar muito tempo com isto. A primeira questão, o que mais gostas de fazer nas horas livres? Olha, no verão é ficar na praia de Papoar. Ei, oh mano, eu adoro ficar na praia a coçar a micose. Eu adoro, adoro, adoro só levantar-me para ir à água fazer xixi. Eu amo, no verão, ficar ao sol a coçar a micose. É a melhor coisa que me possam fazer. Juro, a sério, para mim traz-me a energia de vida. Mas basicamente é isso. Não, precisamente não posso, porque tenho que estudar. E também por outro motivo que nós vamos contar neste podcast. Já decidiste se vais apostar na tua área profissional ou se vais investir nas redes? Portanto, as redes também são a minha área profissional. Eu sou das ciências da comunicação, por isso é que sou uma ótima comunicadora. Infelizmente, eu perdi o emprego, malta. Não fui renovada, quer dizer, não fui efetivada, quero ficar efetiva, então estou sem trabalho. E não precisamente eu estou completamente sem saber o que fazer à minha vida, vou ser bem sincera. E honestamente, eu acho que estou a ser um bocado estúpida, porque é do género. Tenho toda esta plataforma, todo este conhecimento. Acho que é melhor eu começar a investir em mim mesma, porque eu estou cansada de trabalhar por conta de outrem, de me preocupar em ter uma empresa que me pague, e a chatice, e chatice, e chatice. Então, olha, eu tenho todo este material, toda esta plataforma, tenho tudo isto. Então, vou tentar investir nas minhas redes sociais e ver onde é que vai. É o plano, no precisamente. Agora, no oitavo ano ficaste com confusão se mudavas de escola ou não. Eu não mudei de escola no oitavo ano, eu mudei de escola no nono e não tive confusão nenhuma, sofria imenso bullying, estava desesperada para me ir embora, então fui a correr. Espero ter respondido à tua questão. Como ganhas motivação para ir ao ginásio e a confiança que tens dentro? Tipo, quem me dera? Ora, portanto, isso é uma pergunta que é super válida, malta. Eu sou a pessoa que tem imensa fobia de ir ao ginásio. E por acaso, e isto vai ser um episódio à parte que eu vou fazer, não vai ser hoje, que eu quero mesmo dedicar um episódio sobre isto, mas por acaso eu tive a oportunidade de fazer parceria com o Fitness UP, não é o HUT, é o UP. Até tenho um código de desconto para vocês que é UP Julia Clara. Isto já não é parte patrocinada, mas tenho. Mas se quiseres usar já agora, força, tens é que usar no site, tens um mês de desconto. E por acaso, o ginásio para mim tem sido uma coisa que me alivia imenso. E vocês já vão perceber o que é que eu não tenho conseguido ir, eu já vos vou contar. Mas tenho gostado bastante. E também eu vou sempre em horário de ginásio em que não está muita gente. Eu tento ir já com um treino pré-feito, ou seja, tenho tudo escrito, é só ir para a máquina e fazer. Isso ajuda muito, porque uma das coisas que mais me intimidava era não saber o que fazer e usar o mesmo truque que eu uso na praia. A malta está mais interessada em olhar para eles do que para mim. Se estiverem a olhar para mim, estão a olhar para o meu rabo a fazer agachamentos. Pode não ser verdade, mas eu meti isto na cabeça. Então, é isso que me tem ajudado. Mas eu entendo a 100% que seja difícil ir ao ginásio, que é mesmo muito intimidante, e eu prometo-vos fazer um conteúdo só sobre isso. Juro por tudo. Quantos amores já tiveste? Então, recentemente eu tenho vindo a aceitar que na vida nós temos vários amores. E são os de amizade, são os de família, são os de namorados. Portanto, amores tive muitos nesta vida já. Amores de namorados, posso dizer que tive, assim, quatro que gostei mesmo muito. Cada um da sua maneira, cada um na sua fase, cada um na sua altura. E foram quatro. Deus queira que o próximo seja o último, porque já estou bem cansada. Acho que 4 já foi demais até. Agora uma pergunta um bocadinho mais pessoal e um bocadinho mais de pedir conselhos. Basicamente esta menina precisaria de me dar mais contexto, mas foi muito vaga e eu vou tentar dar o melhor conselho possível. Amo o meu pai, mas ele não quer saber de mim. Isto já aqui partiu-me o coração. Sou só do outro filho. Quando me vê fica feliz, não percebo. Faz festa de alegria como se me ligasse todos os dias. Em primeiro lugar, princesa, eu sinto mesmo muito que estejas a sentir isto por parte do teu pai, principalmente porque és uma menina. Nós mulheres, tipo, temos esta necessidade que os nossos pais sejam os homens que cuidam de nós. Eu sou muito apologista da teoria de que quando tu tens um pai na tua vida que é ausente, que te trata de uma forma negativa, nós temos a tendência a copiar padrões, e eu vejo imenso isso nas minhas atrações por homens. Infelizmente o meu pai é um ótimo pai, é um excelente pai, mas o meu pai é uma pessoa muito fria, é uma pessoa que não sabe demonstrar afeto, e uma pessoa que não é fazer surpresas, não é? O meu pai, para ele só trabalha para dar a comida, dar a casa, dar tudo, e ele esforça-se horrores, mas sempre falhou muito na parte emocional, e eu vejo que é exatamente isso que eu procuro nos homens. Eu procuro homens que têm falta de capacidade de dar afeto, porque foi isso que eu recebi do meu pai sempre. E é muito importante para as mulheres, para nós meninas, que os nossos pais nos deem o comportamento que eles querem que o nosso futuro marido tenha para connosco, entendem? Então isto é uma grande falha que acontece. E é muito difícil lidar com este abandono, com esta... Estás-te a sentir completamente rejeitada. E é tão injusto sentir isso logo por parte do principal homem que devia tratar-te como uma rainha, que é o teu pai. Portanto, eu sinto mesmo muito, minha querida. Eu não sei se já experimentaste falar com ele, expressar-lhe que estás a sentir-te assim, porque, pá, se ele ao menos faz esta festa quando te vê, se calhar seria a altura de dizeres: olha, tu estás a falhar-me como pai, tu estás a tratar-me de uma forma que me está a magoar. Porque eu cheguei a ter que ter a conversa com o meu pai e dizer-lhe: tu, espero que saibas que o motivo pelo qual eu só namoro com trastes também é culpa tua, porque tu nunca soubeste saber dar afeto. E o meu pai tentou mudar e tem tentado mudar nesse departamento à maneira dele, não é? Mas o que eu te posso aconselhar agora numa fase inicial é mesmo tentares comunicar com o teu pai que estás a sentir assim, porque ainda tens contacto com ele. E, epá, às vezes temos mesmo que lhe chamar a atenção, e eu espero mesmo muito que corrijas essa situação na tua família e que, acima de tudo, tenhas imenso cuidado com o teu coração para que ele não fique magoado com isto e molde as tuas futuras relações amorosas por causa desta rejeição, ok? Tu és super válida, és uma mulher incrível, de certeza, uma menina lindíssima que merece todo o amor, todo o carinho e tudo o que esta vida tem de melhor. Eu sinto mesmo muito que estejas a passar por isto, mas não tornes isto um padrão na tua cabeça, ok? Tu não mereces isto e não tens que aceitar isto por parte de nenhum homem e de ninguém, ok? Todo o amor, o carinho. Se quiseres mandar DM a explicar melhor a situação, estás à vontade. Se não quiseres, também compreendo, mas estou a torcer imenso por ti. Sei que toda a gente está a ouvir isto, também está a torcer por ti, está bem, amor? Próxima questão: como lidas com a pressão da universidade e deixar cadeiras para trás? Estamos em risco disso neste preciso momento. Tenho 4 exames e um trabalho gigantesco para fazer durante o mês de julho. Parte positiva é que estou desempregada, portanto é só ficar em casa a estudar. Parte negativa é que eu sou a pessoa que só faz as coisas à última da hora, porque, enfim, é um péssimo hábito. Mas o que eu tenho posto na minha cabeça é: se acontecer, aconteceu. Não sou menos profissional, não sou menos ótima, não sou menos espetacular, e vou ser muito sincera. Se eu tivesse ficado efetivo onde eu estava a trabalhar, se calhar incomodaria-me mais, porque eu iria querer aumentar o meu horário para full-time, iria querer avançar com a minha vida, não precisamente não sei o que é que vou fazer. Como vos disse, vou trabalhar nas minhas redes sociais, vou investir em todos os meus projetos, portanto eu não sei. Mas no final da história é, eu não me vou culpar se isso acontecer, porque se acontecer, aconteceu. E todas as coisas acontecem ao seu tempo, e se tiver que levar mais um ano, tem que levar mais um ano. No final da história eu vou ter 30 de uma forma ou outra, com a licenciatura ou sem ela. Provavelmente vai ser com, porque já comecei, só falta acabar. Como gostavas de estar daqui a 5 anos? Isto é uma ótima questão, porque eu tenho mesmo que começar a visualizar e manifestar a vida que eu quero daqui a 5 anos, portanto eu não tenho resposta, porque eu tenho sempre respostas muito vagas e eu tenho que ser mais específica. Eu tenho tentado estudar bastante sobre manifestação e sobre pôres no universo aquilo que tu queres para ti, do que tu és merecedora e que queres atrair para ti, e vem porque tu mereces, nem sequer precisas de correr, vem até ti porque tu mereces isso. Ponto. Então eu tenho mesmo que fazer um mood board, um vision board, que eu já tenho tudo para fazer, sobre o que é que eu quero até daqui a 5 anos e que vai estar na minha frente quando chegar. Portanto, eu não tenho resposta, mas quando tiver, eu informo. E agora vamos passar para o tema deste podcast, que vai logo a partir de uma pergunta, que é: quais foram as truques e dicas para conseguir tirar a carta? Sinto-me desmotivada. Vamos falar aqui com detalhes sobre a minha carta de condução, pessoal. Vocês têm-me pedido, eu não tenho entregado, mas hoje vamos. Primeiro um golinho de água, porque tenho cedo. Então, eu inscrevi-me para tirar a carta de condução na Escola Norte Massamá em 2020. Mesmo em agosto, ou seja, quando a pandemia estava mesmo a acontecer. Só acabei de tirar a carta em 2023. A culpa não foi 100% minha, porque na altura a escola estava fechada, Covid, tudo e mais um par de coisas, era complicado. E eu engonhei naquilo que toda a gente engonha, que é acabar as aulas teóricas, que é uma seca, toda a gente odeia. Eu sou mega contra aquilo que ia ser por Zoom, despacha-me essa treta, tipo, detesto mesmo. Mas eu só consegui acabar as aulas teóricas passado quase 2 anos, não é? Porque eu engonho aquela porcaria. Mas foi porque eu arranjei uma forma de as despachar. Eu só ia às aulas que eram aulas em teste, que era para eu fazer o teste, e ao corrigir o teste eu decorava a matéria, percebia a matéria e tirava as minhas dúvidas. E foi assim que eu avancei nas aulas teóricas para marcar então o meu exame. Como é que eu estudei para o exame? Muitas pessoas me perguntam sobre isto, porque nem toda a gente é igual, mas isto foi o que funcionou para mim. Eu fazia testes no Bom Condutor, ok, mas muito importante, eu pensava que toda a gente sabia disto, mas muita gente não sabe. Eu ia para baixo e lia no Bom Condutor o porquê daquela pergunta estar errada ou certa. Todas eu lia, exceto aquelas que eram estupidamente óbvias, como o que é que fazes quando está o sinal vermelho? Tu paras. Ponto. Mas eu lia, e muitas das vezes eu via perguntas nas quais eles diziam: é por causa disto que é assim, mas esta pergunta foi removida por estar a induzir em erro. Ou seja, não vale a pena só decorar as perguntas do Bom Condutor, isso vai dar raia, porque é só uma vírgula estar diferente, uma palavra estar diferente, e a pergunta tem um significado completamente diferente. Tu tens que entender bem a pergunta e entender o porquê da resposta. Não serve só decorar perguntas e respostas, porque as linhas nem sempre são as mesmas. Portanto, logo aí já estás a estragar o caldo. O caldo já está todo entornado. E depois também é muito importante pensares que nem sempre a fotografia tem a ver com a pergunta, nem sempre a pergunta tem a ver com a imagem. Às vezes tem. Há de aspas. Portanto, fazeres imensos testes, mas acima de tudo, perderes o tempo para tentar corrigir, é a maior parte do caminho já feito. De seguida, eu odiava a forma com que a minha escola dava aulas, eu peço imensa desculpa, mas eu odiava, então eu passei a ver vídeos no YouTube sobre a matéria. Principalmente o Bom Instrutor, o canal no YouTube, e os vídeos de cedências de passagem. Vi os vídeos 2 vezes e nunca mais voltei a errar. Também vi o vídeo da tabela da Expo para decorar velocidades, e chegou a um ponto em que eu conseguia... Eu fiz tantas vezes a tabela desenhada, porque tens que desenhar várias vezes, que eu já conseguia desenhar mentalmente e saber exatamente qual é que era a velocidade. Hoje em dia já não me lembro, mas fazer o truque da tabela da Expo ajudou horrores, e fazer a tabela várias vezes e decorar como é que se fazia a tabela para decorar as velocidades. Cheguei a exame. As dicas que eu utilizei no meu exame foi: eu li cada pergunta com máxima atenção, olhei bem para a imagem, olhei bem para tudo, fazia a resposta, eu voltei atrás no meu teste 2 vezes, porque eu também era preguiçosa, não ia ler muitas vezes aquilo, e eu metia a mão no fogo por 27. Havia 3, cada 2, vá, 28. Havia ali 2 que eu estava indecisa. E naquele momento eu pensei: talvez seja melhor não mexer, porque eu estou indecisa em 2. Se eu mexo estas 2 e outra que eu tenho a certeza está errada, eu chumbo. Então não vou mexer, vou deixar quietinho. E deixei o tempo passar e eu tinha a certeza, eu confiei em mim mesma e disse: eu tenho a certeza que eu consigo, então vá, bora. Fiz aquilo e passei com 0. Tanto quando o senhor me disse que eu passei com 0, eu mandei-o corrigir outra vez, porque eu não acredito. Passei no dia 3 de março de 2022 ao exame de código, portanto, 2 anos depois de ter pago a carta. Até também demorei bastante. Logo a seguir mandei mensagem, liguei à minha escola de condução e dizer, olha, podem marcar aulas de condução porque vamos acelerar, estamos em março, vamos acelerar isto que é para eu conseguir acabar o código sem ter que pagar a licença extra que iria ser mais 55€. O que aconteceu? A minha escola só me marcou a primeira aula de condução passado 4 meses de eu passar ao exame de condução. Ao exame de código, quer dizer. Fartei-me de fazer reclamações, tive que ir lá escrever um livro de reclamação, mil e um par de coisas até me começarem a marcar aulas. Tanto que eu não paguei a renovação da minha carta, recusei-me, porque eles tinham que assumir esse custo, porque 4 meses dava para eu fazer as aulas todas, marcar o exame e passar perfeitamente. Tanto que aconteceu agora. Portanto, foi isso que aconteceu e claro que me prejudicou horrores. As minhas primeiras 10 aulas foram só uma escáfia, eu tinha uma aula num mês e uma aula noutra, foi imenso tempo a comerem-me ali e basicamente foi mesmo muito mal. Eu pouco ou nada aprendi nas minhas primeiras aulas, tanto que eu demorei 3 aulas a agarrar, 5 aulas a ir aos pedais porque eu não conseguia nem manter o carro direito. Tens de ter aulas sempre seguidas para aprenderes alguma coisa. Mas pronto, fiz as minhas aulas e no final delas eu pensava que estava minimamente confiante para ir ao exame de condução. Aprendi rápido, consegui adaptar-me, estava indeciso em manobras, o meu primo Miguel chegou-me a emprestar o carro dele para treinar manobras e treinei e fui aprendendo os truques, até aqui tudo bem. Fui ao exame de condução. O que aconteceu no meu primeiro exame de condução foi, estava a fazer o ponto de embreagem numa subida, ligeiramente subida, na altura eu ainda não era perita em pontos de embreagem, hoje em dia já sou, mas na altura não era, e então eu não consegui fazer o ponto de embreagem bem da primeira vez. Quando eu consegui finalmente fazer, o sinal que estava verde ficou vermelho, amarelo e depois vermelho. Ou seja, hoje em dia eu sei que o instrutor que me fez o exame foi um bocado cabrone, porque se eu finalmente consegui fazer o ponto e estava a avançar a marcha, não dava para eu parar em segurança sem ser a parar bruscamente. Portanto, se o sinal estava amarelo por cima de mim e ficou vermelho e estava por baixo dele, foi super injusto o que ele me fez, ele chumbou-me injustamente. Mas pronto, enfim, hoje em dia eu vejo isso com essa luz e vejo que foi injusto, porque tecnicamente, se eu já estava a começar a marcha, estava por baixo do semáforo, quando ficou amarelo e depois imediatamente vermelho, porque foi super rápido, não dava como eu ter chumbado. Mas isso acontece, é calar e andar, não há nada que possas fazer. Tivesse feito bem o ponto de embreagem à primeira, é vida. Fiquei triste, mas voltei a pagar o exame a seguir, foi 320€ na minha escola, que é 8 aulas mais o exame, marquei. Desta vez eu estava super, hiper, mega confiante. Na minha cabeça eu nem precisava de mais aulas. Eu estava pronta, só queria despachar aquilo e fui para o exame com a máxima da confiança. Só que eu tinha andado os 2 dias anteriores a mexer com o carro do meu primo. A embreagem do meu primo era ligeiramente diferente da embreagem da escola. E do nada bateu-me uns nervos desumanos e, resumidamente, mandei o carro 5 vezes abaixo. Não conseguia manter a marcha sem o carro ir abaixo. Estava extremamente nervosa, correu super mal e chumbei com motivos mais do que válidos. E mesmo assim o instrutor que me fez o exame foi super simpático, mas realmente não dava. Terceira tentativa, já fui super desmotivada, a minha escola é que me convenceu a pagar, porque elas disseram, Clara, vai acabar o teu tempo, só um golinho de água, e depois tens de estar a pagar a carta toda, vá lá, nós conseguimos marcar-te para abril, tens um mês, pagas no final do mês, bora lá. Vá, consegui emprego, nesta semana marquei o exame e paguei, ficou feito. E nisto eu estava super desmotivada, super com medo de mexer na embreagem, estava mesmo muito abatida, mas pronto, fui a exame, fui fazer as primeiras aulas correram super mal porque eu estava mesmo com medo de conduzir, mas consegui vencer isso. E pá, só uma coisa que eu admiro em mim mesmo é a minha resiliência para as coisas, eu consegui vencer o meu medo de estar a conduzir, porque foi mesmo aquela coisa, eu preciso de fazer isto, então aula que é caminho, bora cavala, vamos avançar. E então, basicamente foi isso. As minhas aulas não há como dar dicas aqui, depende de professor para professor. Eu tive que chamar a atenção às vezes à minha professora a dizer, olha, eu preciso treinar isto, eu preciso fazer isto, eu preciso que me expliques isto, porque assim não estamos a ir bem. E isso é preciso ter uma certa confiança e é mesmo necessário. Ainda não conheci ninguém que não me tenha dito que teve que chamar a atenção ao seu professor da escola de condução sobre não estar a ensinar da melhor maneira. Nós temos que dizer porque é o nosso dinheiro que está em jogo, entendem pessoal? Portanto, se vocês não gostam do instrutor, peçam para ser outro. Não gostam da forma de ensinar, digam-me mesmo na cara. Epá, é o vosso dinheiro que está em jogo e não é pouco dinheiro, está bem? Então fui a exame, como vos disse. O exame correu super bem. O menino que fez exame comigo pagou ao exame por baixo da mesa. Hoje em dia eu sei que isso aconteceu, ele pagou por baixo da mesa porque ele passou um stop, passou um vermelho, pisou o passeio, ele entrou numa via sem olhar para o lado, mil e um par de erros que chumou automaticamente, mas foi passado. E eu só tive que fazer as manobras e estacionar e levar o carro para a escola. Porque já que estavas a crescer assim, então a mim vais-me passar, sacana. Mas pronto, passei, graças a Deus. E O que aconteceu foi, passado uma semana de eu passar ao exame de condução, eu recebi um carro. Foi o carro da minha prima Lena. Ela ofereceu-me o carro da mãe dela, ofereceu-me. Vendeu-me por 500€, sendo que o carro vale muito mais que isso. E eu, toda feliz da minha vida, comecei a andar com o meu popó, que se chama Afonso. Meu querido Afonso. E é aqui a parte do episódio que eu vos quero contar. Eu ainda vou fazer um episódio a aprofundar mais isto, malta, mas eu estou-me a aproximar mais da minha fé religiosa. Eu sou evangélica, mais dizendo. Não me considero bem evangélica, considero-me cristã, porque há muita coisa na minha religião evangélica que eu não concordo, mas tenho-me aproximado mais da minha fé e do Deus no qual eu acredito, e eu sinto imenso que tem-me ajudado a lidar com um problema que eu sempre tive. Eu já falei sobre isto no podcast, que é ataques de raiva, ataques de fúria, e gritar com o universo sempre que as coisas não correm como eu quero. E no espaço de 2 semanas eu perdi o trabalho, por uma desculpa mega esfarrapada. Quem ouviu o último episódio, deixem-vos dizer que a minha gerente insistiu em dizer-me o porquê de não me ter despedido, e eu vou dizer aqui no podcast a desculpa. A primeira dela foi porque ela ligou-me nos dias das minhas folgas, que eram folgas marcadas já, para eu ir trabalhar, e a desculpa dela para eu não ser renovada foi porque eu não fui trabalhar nos dias em que ela me pediu, que eu estava de folga. Que ela entende que é a minha folga e é o meu direito, mas que mostrou falta de trabalho de equipa da minha parte, o raio que me parta, e era dias que, tipo, que ela sabia que eu não podia ir trabalhar, eu tinha motivos válidos para não conseguir, por isso é que eu pedia folga. Mas pronto, é mesmo assim. A outra desculpa que eu ouvi foi porque eu fazia bem as coisas, porque ela tinha-me chamado a atenção e que eu realmente mostrava que já sabia fazer bem as coisas, mas quando ela ia embora, eu fazia tudo mal. As minhas colegas diziam isso sobre mim. Eu fui perguntar às minhas colegas, as que estavam sempre a fazer turno comigo. Todas elas disseram que nunca tinham dito isso, que nunca lhes foi pedido feedback sobre mim. Estou um bocado a ouvir isto, porque foi o que eu vos disse no último episódio, eu prefiro não ouvir, porque that's a you problem. Tipo, eu sei que dei o meu melhor, mas a minha gerente insistiu que me queria dar a justificação pela qual não me ter renovado. Mais valia não me ter dito porra nenhuma, porque aqui eu fiquei com raiva. Porque fiquei tão magoada com a justificação que ela me deu, que pá, fiquei a sentir-me super mal disposta. Mas pronto, fiz o meu trabalho, até à última, e fui-me embora. E coisas melhores virão, com certeza. E está tudo bem sobre isso, tipo, está tudo bem. Eu só pedi que a raiva saísse do meu coração, porque não valia a pena. Eu sabia o meu valor e é isso que me importa no final. Eu sei que eu era uma ótima funcionária, não era para ser, vai ser em outro lado, sem problema. Mas pronto, novamente, esta paz de espírito que vocês estão a ver, a Clara, de há 2 anos atrás, de há 1 mês atrás, não era assim. Eu teria tido o maior ataque de raiva, atirado ao céu que eu dei o meu melhor, e porquê, e porquê a mim, nananã, isto com as chaquetas. E neste preciso momento eu estou só, ok. Ok, há uma razão para isto, há uma razão pela qual eu não fiquei efetiva num sítio que eu queria mesmo ficar. Eu vou encontrar essa razão, coisas melhores estão pela frente. Eu vou encontrar, não há mal. Mas pronto, e o que aconteceu? Na segunda-feira desta semana, espera, vou esperar. Na segunda-feira desta semana, eu fui à praia com a Lena e estava a correr tudo bem no dia. Fomos à praia, foi bem da nice, tipo, a praia estava ótima, fomos a Carca e estava super bom. E depois saímos do estacionamento e até ligámos uma live no meu telemóvel. Ela estava em live no meu telemóvel, no Instagram, e a falar com vocês, a responder a questões e tudo na maior. E não sei o que aconteceu ali. Eu digo à Lena, olha Lena, já estamos em live há algum tempo, desliga, deixa tarde, e vamos conversar um bocadinho. Tipo, na boa. Estávamos em Algés a entrar na N17 para irmos para a Quinta das Conchas, para o trabalho dela, porque ela tinha que assinar um papel e bazarmos, para depois irmos jantar ao sushi. Pronto. Ao qual, do nada, na N17, eu estava na via rápida, não é a via de aceleração, eu estava na via mais à esquerda, porque estava a ultrapassar, e eu só sinto, porque a Lena já tinha desligado a live há tipo 3 minutos, e eu do nada só sinto que as mudanças não estão a entrar no meu carro. Eu começo a ver o conta-rotações. Nesta linha não estava a perceber o que estava a acontecer, mas eu começo a perceber que eu não estou a controlar o carro. O conta-rotações está aí para 500 e 600 do nada em terceiro, o que não é normal. Ou seja, eu não estava bem colocado, estava qualquer coisa de errado no carro, e eu mudo e não dá, a mudança não entra, e eu, ok, começo-me a mover para a direita, só digo, Lena, vou ter que mover para a direita, e graças a Deus, gente, graças a Deus, não estava trânsito, não estava nada, estava praticamente vazio. Eu só me começo, meto o pisca, começo a mover-me devagar, e foi só eu mover-me para a direita, parar o carro e ficar completamente parada e dizer, Lena, o carro foi à vida. Helena é que sai do carro, vai buscar o triângulo, dá-me o colete, e eu parada com as mãos no volante, ainda em choque, sem perceber o que é que me aconteceu. E por acaso rapidamente aparece o senhor das autoestradas, daquela carrinha que anda para trancar as estradas quando há acidentes e isso, e te ajudar a aconselhar, a chamar o reboque e isso tudo. O senhor aparece super simpático, move-me o carro mais para trás, que é para nós estarmos mais em segurança, porque nós estávamos no meio da via mais à direita, portanto tínhamos que nos encostar mais à berma. Eu não estava o máximo possível encostada à berma. Ele ajuda-me a colocar o carro no sítio e eu chamo o reboque. Tivemos que chamar o reboque. Quando o senhor do reboque chega, eu digo-lhe: olha, pode-me dizer o que se passa com o meu carro, por favor, eu preciso de saber, eu estou passada. E ele vai mexer, e ele por acaso conseguiu fazer o meu carro andar. Só que quem vai ter carro vai entender o que eu vou dizer. A embreagem é lá para baixo, ponto de embreagem mais abaixo, tens que levantar um bocadinho para fazeres o ponto. O que aconteceu foi que o meu carro sempre teve aquilo mais a meio, tanto que a Lena, quando agarrou o meu carro pela primeira vez, ela disse: Clara, a tua embreagem estava cá para cima. Mas eu habituei-me a conduzir assim, recebi o carro assim. Pronto, o que aconteceu foi que o carro aqueceu e estava calor e tínhamos passado por uma zona em Oeiras cheia de trânsito, e no para-arranca, a embreagem lixou-se, tipo, queimou a borracha, o raio que foi, a embreagem veio bué cá para cima. Não dá para conduzir em segurança dessa maneira, não me dá para circular dessa maneira, nem eu tenho a habilidade para conduzir dessa maneira. Tanto que os dois senhores que estão no carro, o senhor do primeiro reboque e o senhor que me veio trazer o reboque ontem para a porta de casa, o carro à porta de casa, os dois conseguiram conduzir o meu carro e estacionar, e ambos me disseram: isto dá para conduzir, só que tu não podes conduzir assim em segurança, isto vai estragar-se ainda mais a qualquer momento, e depois ficas completamente sem controle no carro, podes andar a rodopiar, podes literalmente morrer se andares com o carro assim. Como é óbvio, eu não sou estúpida, o carro está parado e vou ter que pagar o arranjo. O arranjo vai custar à volta de 300 a 400 euros. Eu não tenho emprego porque não fui renovada e estou completamente sem dinheiro porque tive que pagar o carro, não é? Comprei o carro, ou seja, já. Yeah. E eu só consigo rir, na altura eu só conseguia rir porque é do género: ok, tudo bem. Tipo, não sei se foi mal olhado porque estávamos em live e é tanto mal olhado por aí, eu não sei o que aconteceu ali, mas foi do nada e graças a Deus eu tive a habilidade, porque foi preciso um raciocínio bem rápido de me aperceber que estou com um problema e não insistir e mover-me para a direita e simplesmente parar, porque eu estava numa autoestrada, mas uma IC. Ou seja, eu poderia me ter matado a mim, a Helena, podia ter sido uma cena super grave. Graças a Deus que não foi. Pá, graças a Deus que são só 300 euros e não é a minha cabeça, a minha perna. Não sou eu numa cama de hospital a morrer. Não fui eu que magoei outra pessoa. Não fui eu que fui contra outra pessoa. Até aqui está tudo bem. Está tudo tranquilo. Portanto, eu não sei de onde é que vai vir esse dinheiro, mas eu sei que vai vir. Eu sei que vai-me cair do céu esse dinheiro para eu arranjar o meu carro, porque eu quero andar com o meu rico Afonso. Estou triste por ter o carro ali. Por exemplo, agora vou ter que ir à cabeleireira à tarde e vou ter que ir a pé, sendo que tipo em 4 minutos metia-me lá de carro. Mas é a vida. As coisas têm a sua forma de ser e têm os seus motivos, portanto, até aqui está tudo bem. Então essa é a história do que é que tem que se passado. É tão engraçado que eu estava a começar esta cena das trivias, de coisas que irritam profundamente a malta recém-encartada, e está aqui uma delas, que é quando és um recém-encartado com uma latinha, que é um carro velho, e ele começa a dar problemas e a tua conta bancária vai à falência. É mega doloroso, é mega doloroso. Mas pronto, malta, está tudo bem. Ao menos eu estou bem. Então, no final deste podcast eu quero-vos anunciar o vencedor da giveaway e também para enviar. Essa pessoa vai ter que me enviar os dados. Por favor, minha querida, peço que ouças isto, que é para comprovar que ouves o podcast, e que me envies os teus dados, que é para conseguirmos enviar-te a sweat. Então, a vencedora é a Mariana.Souza_, Souza com 3 As, que diz que a lição mais importante que aprendeu até hoje foi que não devemos perder tempo e ficar tristes com coisas que correm menos bem. Se tu fores bom, o universo vai-te recompensar. Ela escreveu mais que isto, é que não trouxe tudo para aqui, mas eu quando li o comentário dela, pá, identifiquei-me, porque é mesmo isso. Foi a coisa que eu mais foi difícil de aprender, mas a maior lição que eu aprendi até agora também foi esta, que é, nós não, e foi também, vai de encontro com este podcast, é que eu li isso ontem, eu só pensei, vai de encontro com o que eu vou dizer no podcast, porque, pá, eu acabei de perder o emprego e acabei de ficar sem carro, mas eu não vou perder o meu tempo a ficar chateada com isso, não vale a pena. Eu sei que não fiz mal a ninguém, eu sei que o universo está a ver o meu esforço e eu sei que eu vou ser recompensada. E que, pá, se isto aconteceu ao Afonso, vai vir o arranjo de algum lado, vai-me cair um BMW à frente, eu não sei. Mas eu não vou perder tempo a ficar triste. Posso ficar triste um dia, mas não vou ficar triste uma vida, porque não vale a pena gritar com os céus. É aceitar as coisas como elas acontecem, porque a vida é mesmo assim, e esperar que melhores coisas virão. Ok, pessoal? Pá, espero que tenhas gostado deste episódio. Novamente, agradeço imenso por estares deste lado a ouvir. Deixa o teu comentáriozinho, porque no Spotify dá para comentar. Deixa também o teu comentário no post que sai sempre para estes episódios, ok? Não te esqueças de partilhar com os teus amigos. Para a tua amiga recém-encartada, para a tua amiga que está a tentar tirar a carta, para a tua amiga que tem o carro na oficina, manda para os teus amiguinhos, está bem? E um enorme beijinho e até ao próximo episódio. Bisous, bye bye!
Falando Claramente. Um podcast de Júlio Clara. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.